Conheça o seu direito.
Olá, olá. Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Conheça Seu Direito. Este é um programa transmitido diretamente da Rádio Uninter e patrocinado pelos cursos de pós-graduação em Direito do Centro Universitário Internacional Uninter. Eu sou o professor Silvano Alcântara, coordenador desses cursos. E hoje nós temos um convidado muito especial com um tema, então, muito especial, de extrema relevância. Ele é advogado, ele é mestre em Direito, ele é um de nossos professores dos cursos de pós-graduação em Direito no Centro Universitário Internacional Uninter, possui algumas especializações, entre elas no Direito Administrativo e no Direito Processual Civil, e é também professor e pesquisador dessas áreas, como também do Direito e Novas Tecnologias e Inteligência Artificial. Aliás, este é o nosso tema de hoje, Direito e Inteligência Artificial. Eu estou falando do professor Alan José Oliveira Teixeira. Tudo bem, professor?
Tudo bem, professor.
Seja muito bem-vindo, professor.
Obrigado, é uma honra ter recebido esse convite para poder introduzir essa disciplina e esse tema que é cada vez mais importante hoje, com a incorporação das novas tecnologias, a digitalização da vida em geral, né, mas também dos serviços públicos, dessas cedências que nós percebemos hoje em dia na sociedade, e especialmente no que diz respeito à inteligência artificial.
Muito bem. Conosco também a minha colega de trabalho, uma das tutoras de nossos cursos, a professora Jennifer Manfrim. Oi, professora, tudo bem contigo?
Oi, professor Silvano, tudo bem, professor Alan? Foi um imenso prazer o senhor ter aceitado o nosso convite para vir falar sobre um tema tão interessante e tão novo. Não vejo a hora de começar. Já viram nos bastidores que eu estou muito empolgada com esse tema hoje, né?
É verdade, todos nós. Então vamos lá, eu vou passar a palavra para o professor Alan para que ele comece a nos dizer se realmente o direito e a inteligência artificial andam de mãos dadas, especialmente nos dias de hoje, e o que é, na realidade, essa tal de inteligência artificial. Professor Alan, nos ajude a entender um pouquinho mais.
Obrigado, professor. Então, a inteligência artificial é uma área que vem se tornando muito interdisciplinar, né? E para que a gente possa entender o que é a inteligência artificial, é interessante que a gente passe primeiro pelo conceito de algoritmos, né? Porque o algoritmo também vai compor os sistemas mais complexos, que são os sistemas de inteligência artificial. E o algoritmo não é uma novidade na sociedade. Na verdade, o ser humano já utiliza de raciocínios algoritmos, né? São as chamadas heurísticas. O que se percebe hoje é uma protagonização do algoritmo justamente pela dinâmica das redes sociais. Então, por exemplo, a tecnologia do algoritmo ela é aplicada, ela é desenvolvida para resolver determinado problema, né? Então, o algoritmo pode ser entendido como uma espécie de receita. Por exemplo, no Facebook, nós temos um algoritmo chamado Ad Hands. Esse algoritmo tem por função identificar as interações dos usuários para que ele possa direcionar conteúdos a esse usuário. Então, veja que é o algoritmo se propondo a solucionar determinado problema. A inteligência artificial é uma tecnologia mais complexa. Então, ela é composta de algoritmos, mas também de outras tecnologias. E o grande fator que distingue a inteligência artificial do algoritmo é justamente a sua capacidade de adaptação e de decisões autônomas. Então, os sistemas de inteligência artificial, eles se pretendem um simulacro da inteligência humana. E existem diversos tipos de sistemas de inteligência artificial, uns mais complexos do que outros, Nós temos desde sistemas de aprendizagem por repetição até sistemas de deep learning com uma aprendizagem muito mais profunda. E o interessante é que a capacidade de inteligência desses sistemas, ela vai se complexizando a partir do banco de dados, a partir do database do sistema. Então, quanto maior o banco de dados, maiores informações que o sistema tem, mais inteligente ele será e mais completo ele será, consequentemente. Então, a inteligência artificial, ela tem a capacidade de aprendizagem por meio de raciocínios indutivos, né? E é interessante a gente perceber também que a IA, né, eu vou chamar a inteligência artificial de IA de vez em quando para poder me referir à inteligência artificial e não ficar repetitivo, né? A IA precede, inclusive, ao desenvolvimento dos computadores. Então, antes do desenvolvimento dos computadores, já havia uma preocupação com a inteligência artificial.
Né? Professora, me permita uma interrupção para saber se eu estou entendendo desde o começo. Tá? É muito comum nos dias de hoje, e eu tenho certeza de quem está nos assistindo passa por isso também. Por exemplo, eu estou pensando em comprar alguma coisa ou simplesmente fazer uma pesquisa para saber se existe ou não. Vamos pensar numa coisa bem comum, num colchão. Estou pensando em comprar um colchão. Aí coloco ali no Dr. Google, né, que é esse que nos dá praticamente todas as informações, coloco lá o tipo de colchão que eu quero, medida, densidade, marca, enfim. Né? Só fiz uma pequena pesquisa no Google. Daqui a pouco eu começo a receber, isso é quase que instantâneo, eu começo a receber nas outras mídias que eu tiver, no Facebook, às vezes até e-mail mesmo, enfim, uma enorme... Eu falo, caramba, mas eu não pedi, não falei com ninguém, etc, etc. Quando isso acontece, pelo que eu entendi, eu estou falando tão somente de algoritmo, não necessariamente de inteligência artificial, sim, pelo menos por enquanto. É isso?
Sim. Imagino que da mesma forma que o AdRanks funcione para o Facebook, a interação que os usuários façam em outros sites também possam ser resolvidas, né? Entre aspas, essa publicidade possa ser direcionada com o desenvolvimento de um algoritmo, mas não necessariamente de um sistema de inteligência artificial. Mas aí nós entramos em outras questões também, né, que é violação de dados, mineração de dados, até a questão da privacidade, né, e da liberdade do usuário, do consumidor, de interagir sem se vincular, né, às futuras... a futuros direcionamentos, né? Então, é realmente complicado, né?
Sobre esse assunto, professor... Só um apontamento, tem um caso bem famoso da Target, nos Estados Unidos. Um senhor, ele começou a receber publicidade sobre fralda, sobre banheira de bebê e essas coisas, e ele não estava entendendo por que ele estava recebendo esse tipo de publicidade. Daí ele pegou e entrou em contato com a Target, que lá nos Estados Unidos a Target é um mercado que tem farmácia junto. E a Target falou, não, nós estamos mandando isso para você, porque aí na sua residência existe alguém que está grávida. Falou, não, ninguém está grávida aqui, só moro eu e a minha filha de 14 anos. E daí a Target falou, alguém está grávida. E o mais estranho que aconteceu é que essa menina, ela não tinha usado o computador do pai dela para fazer essas pesquisas. Mas o sistema da... Eu não sei, daí o professor vai explicar se é inteligência artificial ou se é uma automação isso... Pelos hábitos de consumo, pelos sintomas que ela estava apresentando, o computador ali da Target, ele calculou que ela estava grávida. E parece que esses sistemas, eles têm 99% de certeza. Ainda que você não compre exatamente um teste de gravidez, não pesquise fralda, não pesquise nada relacionado diretamente, o algoritmo faz um cálculo e ele determina, ele consegue entender uma realidade de que muitas vezes a pessoa não está entendendo. Isso é muito interessante. Isso seria o quê, professor? Seria uma inteligência? Seria uma automação? O que seria nesse caso?
Está travando um pouquinho. Eu entendi que você citou o exemplo de uma moça que utilizou o computador do seu pai para fazer...
Não, ela não utilizou o computador dele. O que aconteceu foi que o pai começou a receber no seu computador pessoal anúncios sobre coisas de bebê, sobre fralda, sobre banheirinha de criança. E daí ele entrou em contato com a Target, que é uma loja que tem lá nos Estados Unidos, que é um mercado e tem farmácia junto. E a Target calculou, pelo cadastro que ele tinha lá, que ele precisava dessas coisas. Só que ele entrou em contato com eles e falou: pessoal, não, eu não preciso de coisa de bebê. Eu moro só... Daí eles falaram: não, mas tem alguém grávido aí na sua casa. Ele falou: não, aqui só mora eu e a minha filha de 14 anos. E no final das contas, a filha dele realmente estava grávida. Só que ela não tinha mexido no computador dele e ela não tinha feito pesquisa sobre coisa de bebê. O sistema, ele é tão inteligente que ele calcula assim, com 98% de certeza alguma situação. E pelos sintomas que ela estava apresentando, por exemplo, o que ela estava comprando, os hábitos de consumo dela, por exemplo, deixar de comprar absorventes em um determinado período. De outro lado, aumentar o consumo de remédios para enjoo. E o algoritmo, ele fez esse cálculo e determinou que a menina estava grávida. E realmente ela estava grávida. E daí a minha dúvida é: isso seria uma inteligência artificial, esse sistema da Target? Ou ele seria só um entendimento do algoritmo ou automação apenas?
Bom, com certeza ele é um sistema inteligente. Se nós estamos falando de um sistema que só responde a comandos, eu estou falando de automação. Agora, pelo que você me relatou, esse sistema estava agindo de uma forma autônoma, né? Então, aparentemente, é um sistema inteligente. E justamente existem sistemas hoje de inteligência artificial na medicina que conseguem fazer a detecção de doenças, né? E têm sido utilizados para auxiliar, né? Cirurgias, inclusive. Mas eu preciso dizer que é necessário que a gente tenha todas as informações, né, para se concluir se um sistema é ou não inteligência artificial. Mas pelo que você me relatou, parece que está dentro das características, dos atributos, né, da inteligência artificial. Sobre a questão ainda do algoritmo, né, certa vez uma professora de direito do consumidor me relatou que saiu com suas amigas e estavam discutindo sobre móveis, sem qualquer tipo de interação com a internet, com seus aparelhos, etc. E, de repente, algumas horas depois, começaram a receber anúncios, né, nesse sentido, e da mesma forma que o professor Silvano relatou. Então, para que vocês percebam que a questão dos dados, né, ela é muito sensível hoje, então existe muito campo aí a ser investigado, né, de violações, etc. Para o direito especificamente, quando a gente trata de inteligência artificial, o que tem chamado a atenção é a incorporação desses sistemas pelos órgãos de controle e pelo Poder Judiciário. E no Brasil, o processo de incorporação desses sistemas, ele se deu primeiramente pela pelos tribunais superiores, né? O Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça, o Supremo Tribunal Federal com o Projeto Victor, né, em parceria com a Universidade. No Superior Tribunal de Justiça, nós temos o Corpus 297, e esses são sistemas que já vêm sendo aplicados por esses tribunais. Né, no caso do Supremo Tribunal Federal, o Victor é utilizado para auxiliar na identificação de repercussão geral, né, no que diz respeito aos recursos extraordinários que sobem, né, para a Suprema Corte. Obviamente que é um sistema que tem sido aprimorado, né, desde a sua implementação. O Superior Tribunal de Justiça também tem utilizado, né, no caso, o Corpus 927 para auxiliar aos recursos que sobem na corte. Né? No caso, o recurso especial, os agravos em recurso especial. Isso com certeza provoca, né, uma celeridade processual muito mais acentuada. Né?
Professor, mas aí nesse caso, desenvolvimento de projetos de inteligência artificial, há alguma regulamentação nesse sentido?
Então, recentemente, no ano de 2020, o Conselho Nacional de Justiça, ele editou a resolução 332. Né? Então, o CNJ editou uma regulação administrativa, e nessa regulação o órgão administrativo pretende tecer parâmetros, né, para o desenvolvimento de projetos e sistemas a serem utilizados no âmbito do Poder Judiciário, obviamente, porque o CNJ é um órgão administrativo criado por meio de emenda constitucional e ele vincula o Poder Judiciário exclusivamente. Né? Então, a resolução editada ela vai se aplicar exclusivamente ao Poder Judiciário. Né? É bastante interessante. Né? A resolução ela traz conceitos, né? Conceito de algoritmo, conceito de modelo de inteligência artificial. Por exemplo, a definição trazida aqui pelo artigo 3º, inciso 2, né? O modelo de inteligência artificial seria um conjunto de dados e algoritmos computacionais concebidos a partir de modelos matemáticos cujo objetivo é oferecer resultados inteligentes, né? Associados ou comparáveis a determinados aspectos de pensamento, do pensamento, do saber ou da atividade humana. Né? Então, é interessante perceber que não há como se dissociar, né, o objetivo do desenvolvimento de tecnologias advindas da IA do alcance, né, das redes neuronais humanas. Né? O objetivo é reproduzir, é ser um simulacro, né, da inteligência humana e desenvolver soluções. É bem interessante que a resolução também traz um aspecto de necessidade de respeito aos direitos fundamentais, né? Apesar de ser louvável a incorporação desses sistemas para uma celeridade processual, para uma efetividade jurisdicional, existem muitas questões que podem ser problematizadas na incorporação das tecnologias de inteligência artificial, né? Então, o que se tem muito, né, da bibliografia é a respeito de vieses algorítmicos, de discriminação, porque esses sistemas eles serão desenvolvidos por uma equipe, né? Os dados que irão alimentar esses sistemas precisam ser dados bem robustos, né? Porque senão o sistema vai acabar causando mais danos do que benefícios ao ser aplicados. Né? O que a resolução traz de interessante também? é interessante pontuar, né? As decisões judiciais, esse é o artigo 7º, apoiadas em ferramentas de IA, devem preservar a igualdade, a não discriminação, a pluralidade e a solidariedade, auxiliando o julgamento justo com a criação de condições que visem minimizar a opressão, a marginalização do ser humano e os erros de julgamentos decorrentes de preconceitos. Né? Existem notícias aí de sistemas desenvolvidos nos Estados Unidos que, lamentavelmente, isso por conta dos dados, né, já enviesados, né, já com vieses, selecionarem, né, para o sistema penal, identificarem eminentemente pessoas negras, né, pessoas pretas. E isso decorre de um sistema que já possui vieses. Né? Então, é bem importante que o desenvolvimento de modelos de inteligência artificial tenham em conta contextos, né? E que sejam sempre revisitados, já que nós estamos tratando, né, da vida das pessoas, especialmente no direito. E isso me traz um ponto interessante também a respeito dos campos do direito, né, em que a gente percebe que ora é mais fácil, ora é mais problemático se aplicar a inteligência artificial.
Professor Alan, já pegando o seu gancho, e talvez até ajude a você explicar também, tem uma pergunta aqui do H. Menon, de Curitiba. Provavelmente seja advogado, ele não disse se é advogado, se é nosso aluno, não disse nada. Mas ele pergunta assim, efetivamente, né, para o advogado, no seu dia a dia, quais são os benefícios da inteligência artificial?
Bom, existem alguns sistemas hoje de controle de processos judiciais que aplicam técnicas de aprendizado de máquina. E esses sistemas são bem importantes, né, para o dia a dia do advogado, já capturando os andamentos. Né? Mas quando a gente fala de poder judiciário, existe, eu identifico um caráter duplice da aplicação dos sistemas de inteligência artificial. Por quê? É possível se ter uma resposta célere, por exemplo, dos tribunais superiores, pela inadmissibilidade do teu recurso especial, do teu recurso extraordinário, mas também eu vejo que isso pode causar uma dificuldade de mudança no entendimento de jurisprudencial, uma dificuldade de que os relatores ou o próprio juiz pessoa humana, né, que é o destinatário do recurso, analise. Então, eu vejo esse caráter dúbio, né? Você tem a celeridade, mas você tem questões que às vezes seria interessante, né? Matérias que mudam, né? O contexto cultural muda, a norma muda, então talvez precisassem ser rediscutidas. Não é sempre, mas talvez cause um engessamento do sistema. Em termos de segurança jurídica, é algo positivo também, né? Porque, querendo ou não, as decisões serão mais uniformes, mas há que também se ter uma cuidado com a alimentação dos dados, né, nesses sistemas, porque não é de hoje, nós sabemos que muitas vezes no Brasil, e enfim, isso é característica de tribunais, de julgamentos colegiados, juízes decidindo, chegando às mesmas conclusões, mas com fundamentos diferentes, né? Então, isso pode ser um imbróglio para que o sistema de inteligência artificial consiga aferir, né? Chegar ali a uma conclusão adequada.
É interessante,
então,
professor. Vejo assim
como positivo, né?
Essa questão que o senhor falou agora há pouco sobre o julgamento de processos, especialmente na seara criminal, porque isso já acontece em alguns em alguns processos nos Estados Unidos. A decisão que nós conhecemos como a conversão de prisão provisória em preventiva, lá a primeira decisão muitas vezes é prolatada por um robô. E aí vem aquela grande preocupação desse ponto que o senhor falou sobre o sistema ser preconceituoso. Porque quem ensina o sistema somos nós, pelo que eu estou entendendo. O sistema aprende por repetição. Então, esse sistema ele também pode apresentar alguns vícios, né? E como que a gente podia fazer para que isso fosse diminuído? Porque acho que acabar completamente não tem como, porque o sistema deve ser como nossos filhos. Nós ensinamos algumas coisas para eles e eles pegam e também pegam os nossos vícios. E teria algum estudo, algum entendimento a respeito disso?
Pessoal, desculpe, mas a internet caiu aqui. Não é inteligência artificial, professor. Eu não deveria saber que eu não posso sair de um bate-papo tão gostoso e importante como esse, mas caiu a internet. Estou de volta.
Não é muito inteligente a nossa internet.
Aí a tecnologia às vezes pega a gente, né?
Verdade.
Bom, Jennifer, respondendo a tua pergunta, né? O que você comentou é interessante, né? E hoje eu defendi a minha dissertação de mestrado pela casa e uma das professoras avaliadoras mencionou que é uma questão bem interessante, né? Na verdade, o sistema ele não é preconceituoso, né? Nós é que somos os dados, né? O objeto que alimenta o sistema é que possui vieses. O sistema só vai ali trabalhar com esses dados. E essa também foi uma questão que surgiu, né? Como é que eu qual seria a minha visão a respeito de mitigar esses riscos de discriminação, né? De viés discriminatório, né? No desenvolvimento de sistemas de IA. É bem interessante que a resolução 332, que a gente estava tratando agora há pouco, ela é uma resolução bem completa, sim. Tem conceitos bem abertos, princípios. E o que eu vejo é que, como solução, né, entre aspas, né, não tem nada muito sólido, essa resolução é um parâmetro muito importante, né? Tem projetos de lei, tá, também em trâmite, sobre tentando regulamentar o uso da inteligência artificial, né, lei propriamente dita, né, no sentido formal. Também tem portarias, mas eu vejo que essa resolução, para a seara decisória, que é uma das mais importantes, onde a gente vem percebendo a generalização dos sistemas de IA, ela é bem interessante nesse sentido. E ela traz uma preocupação ética, né, com a organização das equipes que irão atuar no desenvolvimento dos sistemas, né, dos modelos de inteligência artificial, que elas devem garantir uma pluralidade, né, uma diversidade em sua composição. Né? A questão do compliance ela é muito importante. O compliance, ele apesar, né, de ser um tema da moda, entre aspas, é bem importante para se preservar riscos, né, para se antecipar, para que a gente consiga agir de uma forma íntegra, né, agir com integridade, em conformidade. E a governança, né, tem toda essa preocupação, a resolução traz toda essa preocupação ética. Então, por exemplo, aqui o artigo 7º, parágrafo 2º da resolução, né, verificado o viés discriminatório de qualquer natureza ou incompatibilidade do modelo de inteligência artificial com os princípios previstos nessa resolução, com os princípios, né, deverão ser adotadas medidas corretivas. Então, assim, não existe, não dá para a gente ser peremptório agora, né, dizer, olha, Desta forma, o sistema nunca irá cometer falhas, né? Mas eu acho que, eu penso que seja necessário sempre se estar revisitando, né? Em todas as fases de desenvolvimento do sistema. Revisitar essas etapas, né? Verificar a questão de pluralidade, os dados, né? E contextualizá-los também. E é dessa forma que eu imagino que a gente vai conseguindo aparar essas arestas aí e tornar e desenvolver um sistema mais perfeito possível. Né? O sistema perfeito não existe, nunca vai existir. O que a gente precisa sempre ter em mente é ter a consciência de que ele pode ser falho. Né? E adotar os parâmetros para poder sempre revisitá-los, né? A resolução 332 traz aqui governança e qualidade, né? Coloca o seguinte: qualquer modelo de inteligência artificial que venha a ser adotado pelo Poder Judiciário deverá observar as regras de governança de dados aplicáveis aos seus próprios sistemas computacionais, né? As resoluções e recomendações do Conselho Nacional de Justiça, o segredo de justiça, porque quando a gente está falando de, a gente tá falando de dado judicial, não deixa de ser um dado protegido, né? Um dado privado. Então, esse é outro ponto muito crucial, né? Inteligência artificial, ela acaba tangenciando, envolvendo muitos assuntos, né? Como a proteção de dados. Essa é uma preocupação também da resolução 332, do CNJ.
Uma observação, professor. Isso tudo, eu não sei se o professor Silvano tem a mesma impressão que eu. É que o professor Nala parece tão jovem, que eu vou falar como que era no meu tempo. Eu tenho um processo físico, era estagiária, tinha que carregar aquilo no book e tal. De repente, digitalizaram tudo e os estagiários não precisavam mais carregar os processos. Daí a gente, beleza, digitalizou aqui, vamos aprender a mexer com o sistema. Mas nesse último ano, parece que houve um salto enorme em relação a isso. Eu fui assessora de magistrado por 8 anos e eu me lembro como que era no início, a gente analisava os processos físicos, depois a gente passou a usar aqui no Paraná o sistema ProJude, né? E agora, no final, quando eu saí do gabinete, já existia um sistema ali dentro do ProJude que ele indicava decisões iguais, sobre temas iguais. Por exemplo, esse processo está para sentença. E daí apareceu num campozinho vários processos que tinham similaridade acima de 97% com aquele processo que eu ia analisar, com as respectivas decisões, para eu me inspirar.
mas isso para você, servidora.
Isso, para mim, servidora. Uhum. Ele já indicava quais eram as decisões com trânsito em julgado sobre aquele mesmo tema. Ele calculava pela similitude e daí lá ficava escrito no ladinho 97% de compatibilidade. Daí, ao invés de você pegar o teu entendimento inteiro, você se apoiava em entendimentos que já tinham sido feitos, inclusive pelos tribunais superiores. Ou seja, lá no começo, na minha história, eu lá, né, carregando aqueles processos, folheando, relatando tudo. Agora, no final, era muito mais prático, porque existem questões que são mais ligadas à nossa vida mesmo, né? Por exemplo, direitos morais, direitos materiais, que acho que são casos que você tem uma análise mais acurada. Porém, existem outras questões que elas são meio gerais, que você vai enfrentar aquilo várias vezes. Contratos revisionais de veículo, por exemplo. TAC, TEC, comissão de permanência, capitalização de juros. Isso é uma coisa que você não tem muito o que decidir, porque os tribunais já decidiram por você. Você só precisa seguir aquele entendimento. Então, aquele 97% de compatibilidade já te ajudava a decidir. Em outros casos, por outro lado, né, mensurar os danos morais já é difícil para nós que somos humanos. Imagine para o computador mensurar. Então, isso é muito legal. E eu queria perguntar para o senhor se isso também é considerado uma inteligência artificial, se seria mais um sistema de automação que calculava essa compatibilidade? Como que a gente pode entender esses sistemas?
Antes do professor Alan responder, eu vou somar, creio eu, corroborando com o que você está falando, Jennifer. E também pegar o mesmo caminho do que o Agamenon perguntou. Você falou, no meu tempo, etc. Você é novinha, né? Por mais que tenha, né? Não é tão novinha, é só a carinha que é de novinha.
Não é tudo, na verdade, professora. Estou fingindo aqui que eu tenho mais de 30 já.
Eu penso assim, as tecnologias, né? Hoje nós chamamos de novas tecnologias, mas ela é nova até o momento que ela deixa de ser, não é verdade? Então, se nós falarmos nos avanços das tecnologias, vamos pensar assim, e pegando o mesmo caminho que você tá seguindo, né? Antigamente, nós não tínhamos nem computador, era na datilografia, na realidade. As petições eram batidas ali, não podia errar, você errou no finalzinho, não podia borrar, tinha que arrancar a petição e bater a máquina tudo de novo, né? Devagarinho chegou o computador, com alguma inteligência, por assim dizer, né? Mas naquele tempo, e professor Alan depois me corrija aí, porque eu posso estar falando besteira, não é? Quando nós falávamos somente no computador, e aí tudo gerava, uma das grandes empresas, existe até hoje, multinacional, a IBM, ela processava todos os dados de instituições financeiras, etc., etc. Nós falávamos em automação. Não é verdade? Depois, na sequência, as tecnologias foram avançando, etc., chegou-se, e não faz muito tempo, aos algoritmos. Parará, parará. E a inteligência artificial, pelo menos no meu modo de pensar, ou para nós aqui no submundo, digamos assim, das tecnologias, chegou a inteligência artificial, ou está chegando a inteligência artificial, que, um leigo falando, digamos assim, junta tudo, junta automação, algoritmo e muito mais coisas, justamente para facilitar a vida de todo mundo. Agora, pegando o gancho lá do Agamenon, você, Jennifer, falou que na época ainda de servidora pública do TJ, a tua vida já foi ficando mais fácil. Por quê? Porque se você precisava pegar alguma coisinha, você colocava lá juros ou TAC ou etc., já te mostravam algumas coisas, ou determinadas decisões do tribunal, enfim, qualquer coisa nesse sentido. Eu volto a insistir, para os operadores do direito de fora, os advogados, aqueles que estão ali na lida, que certamente tem muita gente nos ouvindo aqui. Eu tenho certeza que muitos acompanham o que eu faço também, de vez em sempre, quase, quando eu quero buscar coisas muito parecidas com aquilo que eu estou precisando. É buscar uma inteligência artificial, e novamente aqui colocando o Google. Se eu coloco ali TAC, se eu coloco cobrança abusiva de juros, etc., no Google, essas informações me vêm, né? Mas eu creio que isso não é a inteligência artificial que o advogado busca. Tá? Então, reiterando a mesma pergunta e fazendo um pouquinho mais, jogando um pouquinho de lenha na fogueira, professora Alan. Nos dias de hoje, tão somente nos dias de hoje, eu posso pensar que os únicos benefícios que a inteligência artificial estão trazendo, espontaneamente ainda nos dias de hoje, ao advogado, é justamente isso que a Jennifer já falou, é possibilitar aos servidores públicos, às serventias de maneira geral, judiciais especialmente, não é? Que facilitem e que tenha em cada um dos processos uma celeridade um pouco maior para justamente beneficiar os advogados de cada uma das partes daquele determinado litígio, para que realmente o processo possa andar um pouco mais rápido? Tão somente assim? Ou você vislumbra alguns benefícios, mesmo que pontuais, para o advogado nos dias de hoje? Ou se ainda não tem, você vislumbra num futuro próximo que ele teria, sim, a partir da inteligência artificial, alguns benefícios no seu dia a dia como advogado, manuseando seus processos, nos projudes da vida, e tomara que no Brasil inteiro só tenha um para todas as áreas do direito, é o que nós esperamos, não é verdade? Como que você vê isso, professor Alan? Foi um catatal de questionamentos aqui, mas fique bem à vontade para responder.
Bom, eu confesso que a professora Jennifer falou, aí eu ouvi no começo, começou a travar um pouquinho, mas eu consegui pegar algumas ponderações bem pertinentes, aliás, né? A professor Silvano também. Da professora Jennifer, eu compreendi que a professora quer saber a questão desses sistemas que estão auxiliando, né, os gabinetes na análise da identificação de decisões, né? E o que eu poderia dizer para a professora é que eu também percebo, né? Nós advogados também podemos perceber, né, a adoção desses sistemas. Por exemplo, eu fiz a distribuição de uma ação e o sistema já consegue identificar, fazer uma análise de prevenção, né? Não deixa de ser um sistema inteligente, né? Mas quando a gente fala de inteligência artificial, a gente precisa situar que tipo de sistema a gente está tratando, né? Então, uma característica fundamental da inteligência artificial, e que é também um problema, né, é que, a depender da complexidade do sistema, em algum momento ele vai se tornar uma black box, né? Então, nem mesmo o programador vai poder explicar, né? As decisões algorítmicas não são explicáveis, né, hoje. Então, essa é uma situação a ser revisitada, né? E a ser trabalhada. Não vejo problema em se classificar um sistema de inteligência artificial que trabalhe meramente com ordenação, né? Um sistema que ordene também pode ser considerado um sistema de inteligência artificial, né? Também um sistema que decide, né? De forma autônoma. Vai depender aí da classificação das características, né, dos atributos desse sistema. O professor Silvano trouxe a questão dos benefícios da inteligência artificial para o advogado, se só seria a questão da celeridade processual ou se é possível se identificar algum outro benefício. Seria isso, professor?
Isso, exato.
Eu tratei brevemente dessa questão anteriormente, inclusive foi objeto de pergunta, né, para um dos nossos espectadores.
Uhum.
E eu volto a reiterar, né, que não só a questão da celeridade, mas é possível se falar em segurança jurídica, né, porque muitas vezes nós criticamos muito, né, o judiciário, os órgãos de controle, por decisões incoerentes, né? Então, a inteligência artificial pode tentar, né, por meio do banco de dados, né, por meio da sua funcionalidade, preservar a segurança jurídica nesse sentido. Mas eu ressalto, né, o caráter dúplice dessa situação, porque quando a gente fala em meras reproduções, né, de decisões, a gente também pode estar falando de engessamento. E também, como a professora Jennifer trouxe, existem situações que são muito, muito simples, né? São questões abstratas, né? Questões de direito. Então, a IA consegue agir de uma forma muito mais efetiva, né? Por exemplo, direito tributário, né? O direito tributário é um direito muito abstrato, né? É um direito mais impessoal, diga-se de passagem. É muito mais difícil aplicar a inteligência artificial numa vara de família, no direito penal, né? Porque não vai ser um simples exercício de subsunção, que os sistemas de inteligência artificial podem sim fazer, né? Os sistemas de IA conseguem sim realizar raciocínios subsuntivos, mas nós temos parâmetros da legislação que exigem, né, uma sensibilidade humana. E no caso, professor, a gente poderia falar de uma advocacia extrajudicial, né? Tem sistemas que, por exemplo, conseguem analisar contratos, encontrar deficiências em contratos, e diga-se de passagem, de uma forma muito mais eficiente que o advogado, né? Não que o advogado não vá conseguir identificar, mas o sistema vai identificar de uma forma muito mais rápida, né? Então, com isso, eu não quero ser pessimista, né, no diagnóstico, né, que iremos perder as nossas profissões. Eu acho que isso não é imaginável ainda, né, no nosso sistema. A gente sempre vai precisar de uma intervenção humana, sempre vai precisar de um ser humano atuando no direito. Mas a tendência é de digitalização, né, de incorporação desses sistemas. E uma coisa que eu... Algo que eu gosto bastante de... E que foi uma das minhas... Um dos meus pontos da pesquisa, né, na dissertação, já aproveitando o gancho, foi a questão de que o que se discute hoje sobre a inteligência artificial, sobre as novas tecnologias, é a mitigação dos riscos. E não necessariamente a incorporação. Porque, na verdade, a incorporação a gente não tem como impedir, né? O que a gente vai ter que trabalhar no direito, né, no poder judiciário, é o que nós iremos permitir, né, no sentido de mitigar os riscos da adoção dos sistemas de IA.
Professor, uma contribuição a isso, porque eu gosto muito de conciliação, mediação, arbitragem, são áreas que eu pesquiso bastante. E eu estava falando esses tempos, eu não vou me lembrar o nome do sistema, professores, mas parece que tem uma empresa do Rio Grande do Sul que está desenvolvendo um sistema para advogados que ele calcula, que ele ajuda a fazer conciliação. Como é que ele funciona? Você, seu cliente chega lá no seu escritório, você conhece o Poder Judiciário, sabe que existe uma crise de efetividade que vai demorar anos para ele conseguir, vai ser caro, vai ser moroso e tal. Você coloca os dados do seu processo ali, coloca os dados do réu também. Esse sistema, ele é alimentado com decisões judiciais. Isso é feito no escritório do advogado. E esse sistema, ele faz um cálculo do que vai ser decidido provavelmente. E apresenta uma proposta de acordo. Ele fala assim, olha, nesses casos aqui, por exemplo, de acidente de veículo, os tribunais aqui do Paraná, que vai ser quem vai julgar o seu processo, têm decidido dessa forma. Daí você consegue, como advogado, entrar em contato com outra parte, com o advogado da outra parte, para tentar uma... dados. Falando assim, olha, os tribunais têm decidido nesse sentido e a probabilidade vai ser essa. A gente pode fazer um acordo agora, mais ou menos por esse valor, ou a gente pode esperar a morosidade do Poder Judiciário. Eu achei incrível esse sistema, estou apaixonada, preciso descobrir o nome dele, preciso lembrar o nome, dizia na matéria, mas eu não me lembro. Mas eu achei incrível. Imagine, gente, como facilitaria a vida, né?
Mas isso preço, talvez seja algoritmo, né, professor, e não a inteligência artificial propriamente dita.
A gente pode também estar falando de um sistema menos complexo de inteligência artificial, professor Silvano. Vai depender de como esse sistema vai interagir, né? Porque a gente está em sistemas supervisionados e não supervisionados também, né? Os sistemas supervisionados, eles vão precisar de uma intervenção humana, né? E os não supervisionados, que são os mais complexos, são aqueles sistemas autônomos, né, de inteligência artificial.
Professor, você falava há pouco na mitigação de riscos e etc. Eu aproveito para trazer uma pergunta bem interessante que tem tudo a ver com isso, do Kleber Rogério. Esse fez aqui no nosso chat mesmo, acho que dá até para colocar. Isso, muito obrigado, Arthur. Olha, o Kleber diz assim, boa noite, sou aluno da Uninter aqui em São Paulo. Recentemente, o CNJ barrou o convênio que foi estabelecido entre o TJSP e a Microsoft para o gerenciamento dos processos, migrando do ESAGE sistema processual do TJ São Paulo para um novo. Entretanto, o CNJ barrou o convênio e determinou a migração do ESAGE para o PJE. O que o professor acha? Houve um medo por parte do CNJ de concentrar informações relevantes de processos para um sistema gerido para uma empresa privada e, além disso, de fora do Brasil? Antes de você responder, eu gostaria de mandar um abraço para o Kleber, agradecer a pergunta muito bem feita. E vamos lá, professor Alan. Talvez até a sua resposta seja muito pessoal, não é verdade? E não necessariamente técnica.
Que vai depender de uma percepção que eu tenho a partir da conduta do CNJ nesse caso, né? Inclusive, convido os professores a responder também, né? Já que estamos aqui num diálogo interessante. Bom, eu imagino que sim, né? Especialmente porque imagino que tenha sido recente, né? Esse posicionamento, essa barragem, né? Que o CNJ fez. Porque os dados judiciais, eles são bem sensíveis. Talvez se enquadrem, né, em dados sensíveis ali conforme a LGPD, né, que já está vigente. Então, é preciso ter muita cuidado no manejo desses dados. Acho que, inclusive, imagino que as sanções da LGPD também já estejam sendo aplicadas, né? Empresas já são notificadas, né? O PROCON já está notificando. Isso nesses âmbitos, né? Mas o CNJ, como um órgão administrativo, como um órgão vinculado ao Poder Judiciário, também precisa ter essa preocupação e essa sensibilidade, né? E, enfim, e por isso seria interessante também, né, que a gente tivesse um sistema único, né, no Brasil. Como há algum tempo eu vi uma palestra da professora Liliane Busato, né, sobre a lei do processo eletrônico, né? A lei do processo eletrônico foi alterada agora recentemente, né? E ela disse que os advogados ficam enlouquecidos, né? Porque na Justiça Federal é o EPROC, e daí na estadual é o PROJUDE, em outro estado é SAGE. Então a gente fica meio perdido, né? Ter que aprender um novo sistema. Eu mesmo há pouco tempo não tinha contato com o PJE. E eu tive que aprender, né? Particularmente, não sou muito fã do PJE.
Eu, como servidora, por muito tempo do TJ, sei essa história também do PJE. Há muitos anos eles querem implantar ele no Brasil inteiro, mas todo mundo odeia o PJE, ninguém quer. Nós quase fizemos um abaixo-assinado, fica para ajude para não mudar o nosso sistema aqui, porque o PJE
mas eu acho que a gente, aqui a gente está muito, muito mais acostumado com o ProJude, né? Mas eu tinha também o pé atrás com o PJE, mas hoje eu navego muito tranquilo. Acho que é aquilo, vai se acostumando também. Tem que aprender, tem que estudar sobre os mecanismos que cada um dos projetos nos recomendam, não é verdade? Desses sistemas eletrônicos e etc. Mas o professor Ana, ele deu até uma cutucada em nós, a professora Jennifer, para que a gente pudesse também nos posicionar sobre a pergunta do Kleber. Eu particularmente penso assim. Veja, bons e maus profissionais nós temos em todas as áreas, em todos os lugares, né? Muito mal se fala do judiciário brasileiro, né? Tanto de tribunais regionais, de instâncias superiores, etc. Mas eu tenho que ser otimista, né? Pensando nas instituições, eu quero crer que tudo que se faz pelas instituições ou que as instituições fazem pelo sistema é para facilitar a vida de todo mundo, para dar segurança jurídica, para dar celeridade, etc. Então, penso, Kleber, particularmente, que se o CNJ, e para mim o CNJ, além de ser o órgão maior, digamos assim, que determina sanções para todo mundo, inclusive regulamentações, e deve ser assim mesmo, pensando no bem de todos aqueles que realmente têm interesse, quando eu falo assim, é na coletividade geral, ou seja, em todos os, aqueles que residem aqui no Brasil, não o fez por motivos bem apropriados, não necessariamente por medo, talvez por uma tentativa de mitigar algum risco, como bem disse o professor Alan. Nesse sentido, então, numa avaliação maior, fez-se dessa forma, não é? Mas é praticamente impossível emitir opinião sem realmente conhecer o porquê disso ou o porquê daquilo, né? Barrou aqui, facilitou para lá e etc. Volto a repetir, quero crer, tenho que crer, sou otimista nesse sentido, que uma instituição como o CNJ tem que zelar por todos e todo e qualquer ato praticado pela instituição, em nome da instituição, tem que ser por boa fé.
Com certeza. Professor, fazendo um adendo aí o que o senhor falou, concordo plenamente com essas observações sobre o CNJ, e eu acho que teve também, além de um cuidado com os processos, com esses dados que estão ali armazenados, um incentivo à melhoria da nossa tecnologia, porque para o poder público manter esses dados, é possível que seja muito mais barato futuramente do que passar para uma outra empresa de tecnologia. Nós vemos aqui mesmo no estado do Paraná um número enorme de ações envolvendo o estado e as empresas de controle de dados, que às vezes são empresas... empresas públicas, sociedades de economia mista, e ainda assim existem alguns problemas. Esses tempos atrás houve um problema com os pagamentos dos servidores estaduais. Mas eu acho que é isso, eu acho que é uma forma de cuidado, vamos cuidar aqui do que é da nossa responsabilidade e também de incentivar que os nossos sistemas melhorem, que o investimento mesmo na nossa tecnologia para guarda dos dados.
Bom, existem muitos temas, né, para se trabalhar com inteligência artificial. O que eu acho interessante também colocar é a possibilidade de regulamentação, né? Uma das conclusões a que eu cheguei na minha pesquisa foi a imprescindibilidade de uma regulamentação, ainda que não exaustiva, né? Uma regulamentação aberta, porque não tem como a gente ter prever todas as situações de tecnologia, né? E essa é uma característica interessante dessa resolução 332 do CNJ, porque ela é uma regulamentação bem aberta, né? E ela é bem setorizada, né? Então, acho que as alternativas que a gente tem hoje é ou relegar as regulações administrativas, né? Ou promover uma legislação aberta, né? Conceitos determinados, para uma certa maleabilidade aí no trato da inteligência artificial, as suas consequências, tem questões de responsabilidade, né? Na Europa já há essa preocupação, né? Já tem um marco interessante, né? Um marco de recomendações no desenvolvimento de sistemas e certos parâmetros quando for se tratar de responsabilidade, né?
A tendência... Você falou em marco, está aí um assunto a ser tema de outro debate aí, o marco civil da internet, não é verdade? Que, aliás, nos dias de hoje está muito falado em virtude de MP querendo modificar alguma coisa aí para facilitar a vida de determinadas pessoas. Mas, enfim, professor, eu te cortei porque o papo está muito gostoso, mas, infelizmente, nós estamos chegando no final do nosso tema, do nosso tempo, desculpe. Vamos ter que encerrar, então eu passo a palavra para você novamente para as suas considerações finais.
Bom, eu gostaria de, nesses minutos finais, agradecer novamente ao Inter, ao professor Silvano, à professora Jennifer, pelo convite. Convido quem está assistindo, né, a ler a minha dissertação assim que ela estiver disponível. Eu adoro debater esse tema, estudar esse tema, pretendo continuar escrevendo e eu fico à disposição, né? Meu Facebook é aberto, enfim, minhas redes sociais, quem quiser interagir de alguma forma, né? Fico à disposição.
Muito bem. Professora Jennifer?
Muito obrigada a todos que vieram, que acessaram hoje para assistir essa live tão interessante. Obrigada, professor Alan. Eu amei o tema. Entendi um pouco, mas não muito. Muita coisa o senhor esclareceu hoje. E para as pessoas que estão vendo, isso é uma área que está em alta. E nós temos um curso, né? Puxando a farinha para o nosso lado. Temos um curso sobre direito digital, que o professor Alan, inclusive, dá aula. E é uma área que tende a crescer bastante, então embarquem nessa. E muito obrigada, professor Silvano, também, sempre com apontamentos essenciais para o debate.
Perfeito. Muito obrigado a todos que estiveram conosco até agora, em especial ao professor Alan, que veio nos abrilhantar e trazer um pouquinho mais de luz ao entendimento do que realmente está se falando hoje, mais do que nunca, não é? Inteligência artificial de maneira geral, e para nós, particularmente, para o direito. A minha colega, a professora Jennifer, muito obrigado, e a todos, em especial a Nil Santana, boa noite a ela, ao Kleber, ao Agamenon, e aqueles que realmente quiserem ou precisarem de horas complementares, basta entrar ali no link da extensão, e assistir, é claro, a todo o nosso bate-papo, e receberá um certificado de 2 horas. Um forte abraço a todos e até a próxima.
Conheça o seu direito.